Sendo certo que destes 54 mil contactos de consumidores, eu diria que 10 mil dizem respeito a um processo que foi tratado autonomamente, que foi o processo da TDT. Portanto, em termos genéricos e para aquilo que nos interessa, os contactos promovidos pelos consumidores com base nesta temática rondarão os 44 mil. Estes contactos são não só as reclamações to cure, em que de facto há uma intervenção, uma reclamação por parte do consumidor, uma interpelação à entidade reclamada, neste caso aos operadores, e portanto na ausência de resposta ou de resposta que não satisfaz os seus direitos pede a intervenção da DECO, mas não só. Os pedidos de informação presencial, os pedidos de informação telefónico e escrito, em que naturalmente já existe um conflito latente. Em termos de tipificação das reclamações, como poderá ver, Sr. Deputado, efetivamente o período de fidelização é o assunto mais reclamado dentro do setor das telecomunicações, e quando digo mais reclamado, refiro-me concretamente não só à falta de informação por parte dos consumidores no que respeita ao período de fidelização. A maioria dos consumidores desconhece a existência e qual o período de fidelização, e só o conhece quando quer justamente pôr termo ao contrato e é confrontado com um longo período de fidelização. E portanto, mais uma vez dizemos que sempre que confrontados, e independentemente dos circunstancialismos, como vamos ver à frente, sempre que confrontados com, ou sempre tendo a intenção, melhor dizendo, de pôr termo ao contrato, são confrontados com longos períodos de fidelização e com penalizações de elevado montante, o que faz com que haja aqui uma consequência: é o consumidor não muda, o consumidor fica preso, o consumidor fica amarrado a um contrato de 24 meses. Sim, com certeza.
O número absoluto de
período de fidelização serão os 50 e pouco por cento, portanto rondarão os 30 e tal mil contactos relativos ao... são 40 e tal, 20 e tal mil contactos só em 2013. Eu diria que 2014 o número vai com certeza aumentar, porque...
São queixas diretamente à DECO.
São queixas diretamente à DECO. São queixas que resultam de reclamações escritas e de contactos consumidores, como disse, são feitos telefonicamente, presencialmente e por escrito, e em que naturalmente já existe aqui um conflito latente. Trago aqui aos senhores deputados, porque o que interessa são factos para que os senhores deputados possam ter intervenção nesta matéria, trago exemplos de algumas reclamações. Um consumidor que vive sozinho com 78 anos de idade, sem reforma, e como não tem possibilidade de sobreviver economicamente, na verdade pretende sair do país e ir para a Alemanha junto à sua família. Celebrou o contrato em agosto de 2013 e, na verdade, manifestando esta vontade junto da operadora, é-lhe comunicado que tem um contrato, um período de fidelização até agosto de 2015, sendo posteriormente confrontado com uma fatura de elevado montante, como veremos à frente. Um consumidor que é induzido em erro e que celebra um contrato com o operador em que lhe é comunicado que tem apenas um período de fidelização de 12 meses, pretende, muda-se para o estrangeiro, tem 20 anos de idade, tem um pai desempregado que tem que arcar naturalmente com as despesas também do seu pai, pretende pôr termo ao contrato, não imaginando que teria um período de fidelização de 24 meses, e é-lhe apresentada uma fatura de 600 euros. Aqui não se consegue ver, mas depois deixamos a apresentação para os senhores deputados também depois verificarem. Um consumidor que foi durante mais de 10 anos cliente de um operador e entende mudar porque encontra outra operadora com serviços que são mais adequados aos seus interesses e ao seu perfil de consumo, e na realidade, quando é confrontado pelo anterior operador, muda, é confrontado pelo anterior operador, na medida em que parece ter uma fidelização até 2015, em virtude de, e por iniciativa do operador, lhe ter sido aumentada a velocidade de internet em sua casa. Portanto, ficou fidelizado por mais 24 meses, mostrar-lhe-ei a fatura que lhe foi apresentada seguidamente. Um consumidor que, também estudante, está fora do país, pretende cancelar o contrato, alegadamente, diz ele, de 3 anos, contacta o operador, é-lhe comunicado que terá que pagar uma indemnização equivalente a todas as mensalidades contratuais, tenta ainda, enfim, dar aqui uma alternativa e admite a possibilidade de ser deslocado, ser mudado o seu contrato para a casa dos seus pais, neste caso em Barcelos, e em virtude de não existir cobertura do sinal, é mais uma vez confrontado com o pagamento da dita indemnização e mais uma vez fica amarrado, agarrado e preso àquele contrato. Um consumidor cujo período de fidelização tinha terminado em janeiro de 2014 e fruto de alterações das condições contratuais, mais uma vez propostas pelo operador, sem que delas tivesse havido qualquer vantagem económica, qualquer benefício, qualquer vantagem comercial, é mais uma vez confrontado com um período de fidelização de 24 meses. Uma consumidora que se encontra grávida, que tem uma declaração, um atestado de carência económica, que não tem capacidade, é solteira, não tem capacidade para comportar no seu orçamento as despesas relativas àquele contrato de telecomunicações que foi celebrado em 2012 e, mais uma vez, aquilo que recebe do consumidor, do operador, é uma indemnização por incumprimento, a exigência do pagamento de uma indemnização por incumprimento do período de fidelização de 24 meses. Senhores deputados, na realidade vimos aqui várias situações, temos vários circunstancialismos, situações de desemprego, precariedade de condições laborais, imigração, mobilidade geográfica, mas não só. Também existem situações em que estamos perante incumprimentos, manifestos incumprimentos contratuais por parte dos operadores, em que a qualidade de serviço não é aquela que foi anunciada e que foi contratada, e ainda assim, sempre que o consumidor, com um justo impedimento para pôr termo ao contrato, o pretende fazer, a resposta é exatamente a mesma. A resposta é, para diferentes situações, a resposta é sempre a mesma. O consumidor está abrangido pelo um período de fidelização de 24 meses e, nesses termos, terá que pagar uma elevada penalização que nós consideramos desproporcional e injustificadas e, portanto, o consumidor fica, mais uma vez, agarrado, preso e amarrado a um contrato de fidelização de 24 meses. Senhores deputados, as respostas são sempre as mesmas, como poderá ver-se por este slide: penalizações por incumprimento contratual de 1.500 euros, indenizações por incumprimento contratual de 1.300 euros, indenizações de 600 euros, indenizações, respostas dos operadores em que, não justificando o que quer que seja, informam o consumidor que, não cumprindo aquele período contratual, vai ser emitida uma fatura com penalização contratual, ainda que não tenham verificado, portanto isto é uma situação em que o consumidor contacta o operador, reclama e diz que o seu serviço não tem qualidade e há aqui um cumprimento contratual, que não se verificam registros de avarias inultrapassáveis. Outra situação em que mais uma vez é alegado o incumprimento do período de permanência obrigatório de 24 meses e são estas as reclamações, são estes os exemplos que aqui hoje vos trazemos, senhores deputados. Devemos dizer também que, e de uma forma também muito transparente, existem neste momento dois cenários. Temos um cenário antes da apresentação da petição e temos um cenário depois da apresentação da petição. Isto para dizer, senhor deputado, que, de facto, depois da apresentação da petição, já foram produzidos alguns efeitos no mercado. Se me perguntar se a DECO e os mais de 157 mil consumidores estão contentes e esta mudança no mercado que existiu vai ao encontro dos interesses da DECO e dos interesses daqueles que a nós se juntaram, na verdade não. A realidade, em nosso entender, permanece a mesma. Os consumidores permanecem agarrados a períodos de fidelização excessivamente longos e sujeitos a penalizações de elevados montantes completamente desproporcionais. Mas para que tenham todo o panorama, antes da apresentação da petição, fizemos um estudo com base nos diferentes operadores. Este estudo foi feito em outubro de 2013 e, como poderão ver, e eu gostaria apenas de realçar neste slide a questão do período de fidelização, excetuando a Vodafone, que tinha efetivamente um período de fidelização apenas para o móvel de 12 meses, sendo que tinha um custo de entrada de 100 euros, todos os restantes operadores aplicavam única e exclusivamente um período de fidelização de 24 meses, independentemente das promoções, das vantagens comerciais que eram oferecidas, que nós aqui... antes da petição, que nós aqui não identificámos, mas que efetivamente são naturalmente as mesmas que ocorrem agora, são no fundo as vantagens, as condições comerciais que são oferecidas aos consumidores, as ofertas de instalação, a oferta de aluguer de equipamentos ou de compra de equipamentos, a oferta de ativação, o desconto na metade, essas permanecem as mesmas. Em termos de custos, senhor deputado, também fizemos a conta antes da apresentação da petição e, efetivamente, o exercício que fizemos foi multiplicar, que aliás é, regra geral, o critério para a aplicação da indenização, multiplicar o montante da mensalidade pelos 24 meses e, como poderá ver, em todos os operadores, os contratos, o custo que este contrato tem para o consumidor antes da apresentação da petição, e que agora também não é muito diferente, ascende a mais de 900 euros, sendo certo que os benefícios que os consumidores retiram destes contratos rondam os 150 euros, excetuando a MEL, que ascendia a quase 290 euros. Termos em que, senhor deputado, verificamos aqui que existe uma manifesta desproporcionalidade entre aquilo que é o custo do consumidor e o benefício que ele retira deste contrato. É por isso que falamos de relações desequilibradas, montantes desproporcionais, é por isso que solicitamos a intervenção de Vossas Excelências no sentido de ser alterada a lei e introduzir aqui um critério de proporcionalidade que nos parece manifestamente importante. Repare, fizemos também este exercício, se assim não for, o consumidor não muda de operador, com consequências naturalmente para o mercado e para a concorrência. Um consumidor que, em qualquer um destes contratos, que manifestasse a intenção de cessar o contrato aos 8 meses, pagaria 600 euros, 700 euros, mais de 750 euros, 500 euros. Questionamos, senhores deputados, quais são os consumidores que nestas circunstâncias, ainda assim, com esta comunicação e com a aplicação deste montante, da exigência da cobrança deste montante, mudarão de operador. Nenhum consumidor muda de operador face à exigência destes pagamentos, que, mais uma vez, dizemos, são desproporcionais. Como disse, depois da apresentação da petição, houve efeitos do mercado, mas, embora o figurino desta avaliação que fizemos também agora mude, a realidade permanece a mesma. Naturalmente. Na realidade, Sr. Deputado, como disse, a realidade continua a mesma, e continua a mesma porquê? Porque, muito embora depois da apresentação da petição os operadores tenham apresentado ofertas com 24 meses, 12 meses e sem período de fidelização, na realidade as ofertas de 12 meses e sem período de fidelização têm custos de tal forma elevados à entrada que naturalmente impossibilitam e são desincentivadores da mudança por parte do operador. Não há consumidor que tenha a disponibilidade de pagar 300 euros de custos de entradas, não há consumidores que tenha a disponibilidade para pagar 200 euros de custo de entrada para poder beneficiar de um período de fidelização de 12 meses. E naturalmente, e aqueles que o fazem, que são poucos, aqueles que o fazem, naturalmente, depois também não mudam com a mesma facilidade, uma vez que já tiveram estes custos de entrada. Para além de tudo mais, senhor deputado...
Todas as operadoras exigem um custo de entrada após 12 meses?
Todas as operadoras, 12 meses, quer a Cabo Visão, quer a MEO, quer a Vodafone, quer a nós, como está exemplificado neste quadro, exigem custos de entrada quando o período de fidelização é de 12 meses. Mas ainda acrescentamos outra questão que nos parece essencial, Sr. Deputado, é que para estes períodos de fidelização diferentes dos 24 meses, os 12 e sem fidelização, o serviço, o conteúdo do serviço não é o mesmo. Dou-lhe um exemplo muito prático. Na nós, quando eu quero contratar este pacote que identificámos como Iris 30, TV Net Telefone, Total 30 e 30 Live, tem um determinado conteúdo, tem 126 canais, 100 canais, 140 canais. Ora, para a mesma operadora, para este pacote, não existem ofertas semelhantes. Se eu contrato este produto com um período de fidelização de 12 meses, eu não tenho o mesmo número de canais, posso não ter a mesma velocidade de internet e, sobretudo, não tenho as mesmas vantagens comerciais. Porquê? Porque, para além dos custos de entrada que os operadores impõem aos consumidores, não lhes é instalado gratuitamente, não é feita a instalação grátis, não há a oferta da primeira mensalidade, portanto, para além dos custos de entrada, as vantagens também são completamente diferentes. Esta é uma questão. A outra questão diz respeito à acessibilidade da informação. Eu diria, Sr. Deputado, que é quase necessário, e permita-me a brincadeira, quase necessário tirar um curso para que um comum consumidor possa ter acesso a este tipo de ofertas. Trago aqui o exemplo em que o contrato da NOS é este, portanto, as condições gerais da NOS são estas, como pode ver, de fácil leitura, nós próprios que estamos habituados à avaliação de clausulados, de sites, de produtos. Isto é o contrato que está a ser disponibilizado aos consumidores neste momento, o que é manifestamente aceitável, mas trago-lhe outro exemplo que poderão verificar aqui na nossa apresentação. A MEL, os senhores deputados não conseguem ler, mas tem, não tem 12 meses, ou por outra, tem 12 meses, mas não é de fácil acessibilidade. Tem produtos com 24 meses, que esses sim aparecem no site logo à cabeça, e depois tem outros contratos com outros períodos de fidelização. E como é que nós chegamos lá, senhores deputados? Temos que ir ao site, eu espero que aqui se veja. Temos que ir aos pacotes, às perguntas frequentes, e dentro das perguntas frequentes, não, não é, tem que se carregar mesmo. Perguntas frequentes. O que é absolutamente intuitivo. Então, já está tudo para baixo. Não dá. Tiraram. Pela... Peço desculpa, mas parece-nos importante.
Já percebemos que é difícil.
É difícil, é?
Não, não, mas é que o senhor deputado não está a imaginar. Perguntas frequentes, está aqui.
Não, mas são pacotes com telemóvel, eu penso que temos que estar aqui.
Não, não, tens que ir às perguntas frequentes.
Não, só um segundo.
É porque aí aparece logo os pacotes com telemóveis. Não, tens que ir acima.
Okay. Tem perguntas. Alguma informação quando as pessoas procuram informações sobre estes contratos, pessoalmente, nas lojas ou por via dos serviços de apoio?
Efetivamente, mais bom dia. Efetivamente, os consumidores não têm conhecimento de períodos de fidelização de 12 meses. Isto para sermos sinceros. Porquê? Porque normalmente estamos a falar de um tipo de abordagem relativamente a este tipo de pacotes em que o consumidor, e até podemos exemplificar aqui, não consegue fazer a contratação primeiro pela internet, porque quando vai, portanto, submeter a contratação, aparece, portanto, um quadro, portanto, um banner que lhe surge e que lhe indica que quer fazer este contrato, nós contactamo-lo. E, portanto, o contacto, portanto, o processo do contrato será feito por telefone. O que é que isto implica? Que o consumidor é aliciado a fazer um contrato de um determinado produto cuja fidelização é só de 24 meses. Essa foi a conclusão a que nós chegámos, em que, sem prejuízo de existir mais informação relativamente aos períodos de 12 meses, e, efetivamente, algumas empresas disponibilizaram campanhas em que afirmam mesmo que não tem, o produto não tem período de fidelização, tal não corresponde à verdade. Porquê? Ou o produto que o consumidor pretende, ou que pode pretender para os 12 meses e que é apresentado como tendo 12 meses, não é igual a outro produto com 24 meses. Há sempre uma diferença no sentido em que o consumidor é mais prejudicado, tem menos canais, paga mais por aquele, pelo facto de ter um período de fidelização inferior, ou então não tem qualquer, não há sequer produto para os 24 meses, ou tem que pagar um custo de entrada. Portanto, os consumidores, quando perguntamos se têm conhecimento que se existem períodos de fidelização de 12 meses, não têm qualquer conhecimento.
Permita-me uma pergunta. Não? Estão a gravar. Peço desculpa. Permita-me uma pergunta. Não acham, de uma perspectiva comercial, havendo o período de fidelização de 12 e 24 meses, que isso acarreta também diferenças do ponto de vista dos serviços, tendo em conta que a pessoa, no fundo, está-se a disponibilizar e comprometer-se para um contrato de 2 anos versus um?
Só respondendo a essa questão, a ideia de um período de fidelização de 12 ou 24 meses está relacionado, efetivamente, com as vantagens que são dadas aos consumidores. Mas o que, e temos que ter em conta que esta lei parte de uma diretiva comunitária, uma diretiva que era de harmonização mínima e, portanto, permite ao legislador ir mais longe, ou neste caso, proteger mais os consumidores, era permitir que até este período de 24 meses, existisse uma verdadeira concorrência a nível das ofertas disponibilizadas aos consumidores. Não só em termos de produtos, mas também em termos de período de fidelização. No sentido em que determinado período poderia ser mais aliciante para o consumidor ter somente 12 meses, não só em termos de mobilidade, mas também em termos do próprio produto, e ter outros produtos com, efetivamente, 16, 17, 18 meses, 24 meses. O que é que acontece? O nosso legislador, quando fez a transposição desta diretiva, certamente também tinha esta intenção, ou seja, de permitir que até um máximo de 24 meses as empresas pudessem competir entre si com períodos de fidelização mais vantajosos para os consumidores. Não é o que sucede. O que é que acontece, na verdade? E são vários os relatórios que já demonstram isto. Ou seja, se nós olharmos até para o relatório das comunicações da Anacom 2013, o problema é que os consumidores não têm qualquer incentivo de mudar. E porquê que não têm incentivo de mudar? Porque estão presos a estes contratos. Portanto...
Mas a minha... Eu percebo isso e já lá vamos. Mas eu estou a perguntar especificamente se não é legítimo, do ponto de vista da entidade empresarial, dizer, se fizerem connosco um contrato de 24 meses de fidelização, nós fazemos oferta de instalação, por exemplo, como foi dado aqui. Se for 12 meses, isso já não faz parte do pacote. A minha dúvida sobre essa matéria muito específica é se, porque daquilo, da forma como foi apresentado, é que a empresa deveria ser obrigada a prestar esse serviço em todos os seus pacotes e não ser considerado um benefício.
Aqui é que está o problema, ou seja, uma questão tem a ver com o benefício, o consumidor ser beneficiado por optar por um período de 24 meses. Outra coisa é o consumidor ser penalizado por optar por um serviço de 12 meses. Porque a questão não é uma vantagem que é atribuída ao consumidor, a questão é uma penalização ao consumidor. O consumidor, ao celebrar um contrato de 12 meses, é manifestamente penalizado por ter feito. Mas também, Sr. Deputado, deixe-me só responder também a uma questão, e é um pouco paralela, mas também vai de encontro a esta questão da vantagem comercial. O que é um período de fidelização? Um período de fidelização é, de certa forma, permitir que, em virtude de uma vantagem que é dada ao consumidor, e que essa vantagem tem algum custo, para, neste caso, para o prestador do serviço, que ele possa efetivamente ser reembolsado ou recuperar esse investimento no caso de quebra do contrato. Esta é a ideia de um período de fidelização e é uma ideia que está defendida na jurisprudência e que acontece noutros setores. O que nós verificamos aqui é que não estamos a relacionar com uma questão, com uma equiparação, ou seja, com um reembolso de uma vantagem que é dada ao consumidor, mas como efetiva penalização ao consumidor e, neste caso, uma espécie de garantia ou de rentabilidade após a aquisição, neste caso, a angariação do cliente. Porque se eu tenho uma vantagem promocional, que normalmente as vantagens promocionais não duram mais do que os 6 meses, se eu tenho o custo de uma instalação que está completamente enraizado nas telecomunicações, que esta instalação é feita por todos os operadores, que nós nem sequer conhecemos, o consumidor não conhece que custos é que existem nesta instalação. Aliás, os consumidores só agora começam a ter informações sobre o custo da instalação, porque a Diretiva dos Direitos dos Consumidores estabelece a possibilidade de ser cobrado um montante proporcional, no caso a rescisão, durante os primeiros 14 dias, e os operadores agora, de forma ilegal e já reconhecida até efetivamente pelas nossas autoridades administrativas, cobram estes montantes de custos de instalação que rondam entre os 80 e os 200 euros, que são manifestamente desproporcionais e não são razoáveis, mas só agora é que estes operadores começam a demonstrar estes custos perante o consumidor. Porque o consumidor não tem qualquer informação sobre estes custos. E, por outro lado, e voltando à questão da vantagem promocional, da vantagem comercial, estamos a falar de 6 meses em que existe, certamente, uma redução do preço de 20 euros. Estamos a falar, o próprio operador remete para o consumidor, transfere para o consumidor o risco da angariação do cliente. A angariação do cliente é uma responsabilidade do consumidor ou é um risco que já decorre do negócio do operador? Portanto, a questão do período de fidelização
muitas
não
vezes,
tem a ver...
Peço desculpa, Paulo, mas atento à informalidade, Sr. Deputado, se me permite, muitas vezes associados a práticas comerciais leais, como vimos nas várias reclamações que mostramos, em que os consumidores são induzidos em erro no que respeita ao período de fidelização.
Exatamente. Portanto, na verdade...
A minha pergunta, então, eu percebo o que me está a dizer e eu peço desculpa, mas eu também estou a tentar compreender a magnitude de tudo o que me estão a tentar transmitir. Até que ponto, então, o que é que consideram razoável que haja distinção? Porque temos que
Um consumidor assumir uma fidelização durante 2 anos é diferente do que 12 meses. E ao fazê-lo, tem direito a benefícios por essa opção, na medida em que se compromete a ficar contratualmente vinculado a uma entidade empresarial. A minha pergunta é, então, se não é por via da instalação, se não é por via de pacotes promocionais de poupanças durante 6 meses, quais são os benefícios que consideram legítimos que possam ser incorporados num contrato dessa natureza?
O que nós consideramos que sejam legítimos são somente as vantagens dadas ao consumidor por fazer esse contrato. Nada mais. O que nós verificamos no período de fidelização é que ele, em virtude até da forma de cálculo do próprio período de fidelização, que mais não é do que a multiplicação das mensalidades quando o consumidor termina o contrato, é que não é isso que é, ou seja, aquilo que o operador, neste caso, cobra ao consumidor. O operador cobra os montantes que quiser e isto é algo que está na lei, porque a lei efetivamente exige que, e também, neste caso, também os esforços da ANACOM têm sido importantes neste sentido, de tornar mais transparente, de informar o consumidor do que é efetivamente cobrado. Mas a lei o que permite é que o operador possa cobrar encargos em caso de incumprimento do período contratual mínimo. E aqui é que está o problema. Que encargos são estes que são cobrados ao consumidor? O que nós verificamos é que, na verdade, ao ter estabelecido um período máximo de 24 meses, permitiu, neste caso, ao operador transferir a cobrança, efetivamente, de todos os montantes, amortizando-a num prazo de 24 meses, impedindo a mobilidade do consumidor, e esta é uma questão que preocupa, efetivamente, a Comissão Europeia. E se nós tivermos em conta a realidade de alguns Estados-membros, sem prejuízo dos 24 meses ter sido um caminho que foi efetuado por muitos Estados-membros, outros impuseram limites, outros adaptaram um período de 12 meses, outros estabeleceram um período de 6 meses. A questão é que, se nós olharmos, não só temos um problema portanto, do período máximo que é estabelecido, mas também daquilo que é cobrado ao consumidor. Que o consumidor sabe apenas que a empresa, se quiser, cobra tudo o que quiser.
Então, só para percebermos, compreendemos que há uma diretiva europeia que impõe os 24 meses, certo?
Não impõe. A diretiva
exatamente estabelece como teto máximo
24 meses. Ou seja, o que obriga os Estados-membros é não regulamentarem para além dos 24 meses.
E qual é a experiência internacional diferente na União Europeia?
Por exemplo, nós temos o caso da Dinamarca, por exemplo, estabeleceu um período de fidelização de 6 meses.
A Noruega, máximo.
Máximo. Aqui estamos a falar do período máximo.
Sim,
ou seja,
sim.
A Noruega também estabeleceu um período máximo de
12 meses.
O caso inglês, Inglaterra, o regulador veio, neste caso, recomendar aos operadores que diminuam o período de fidelização para, neste caso, para os 12 meses. Também relativamente, porque não podemos sempre dissociar a questão dos encargos. Por exemplo, no caso da Bélgica e no caso de outros, também de outros Estados-membros, que agora não tenho aqui, não me recordo bem, embora não tenha havido uma redução, o legislador adaptou à realidade nacional e veio delimitar aquilo que poderia ser efetivamente cobrado. E o que estabeleceu é que não mais do que a vantagem que é dada ao consumidor é aquilo que pode ser cobrado. Portanto, a ideia de quando é que o consumidor pode pagar, há países que estabelecem a ideia de que o consumidor, a partir dos 6 meses, pode-se claramente desvincular do contrato só pagando a vantagem que oferiu até esse momento. Portanto, há aqui algumas realidades que interessa ter em conta, o que significa que o legislador adaptou à sua realidade. E provavelmente o legislador, quando transpôs a nossa diretiva em 2011, também queria adaptar à nossa realidade. Mas os estudos que têm sido verificados, e nós temos, por exemplo, o estudo da mobilidade da Autoridade da Concorrência, temos também os últimos relatórios da ANACOM e os inquéritos realizados aos consumidores, verificamos que não existe mobilidade em Portugal. E estas entidades vão mais longe ao afirmar que certamente esta ausência de mobilidade se deve ao período de fidelização e questionam mesmo para que é que serve este período de fidelização. Se para a diminuição dos preços, se para o aumento dos descontos iniciais ou sim para evitar por maior período de tempo que o consumidor mude para outro prestador de serviço. E é este o problema que nós queremos atacar. Não é o problema de existirem várias ofertas, não é o problema do consumidor poder optar por diferentes ofertas. É o problema de que, com períodos excessivamente longos e sem que existam quaisquer critérios ou quaisquer limites para os encargos que são cobrados ao consumidor, ele esteja sempre à mercê do operador, que lhe vai sempre cobrar o que quiser, vai sempre obrigá-lo a permanecer no contrato o tempo que quiser, sem permitir que vicissitudes na vida do consumidor, que são externas a ele, ou até mesmo a própria qualidade do serviço, lhe permita mudar do operador. É por isso que nós estabelecemos, ou seja, um conjunto de critérios e um conjunto de exigências que têm que ser todas analisadas em conjunto.
Na altura da leitura da petição, percebi que seria esse o sentimento. Então, qual é o período que considera o mínimo ou máximo aceitável no contexto português?
Senhor deputado, nós, efetivamente, e como poderá ter verificado nos termos da petição, optámos por não indicar qualquer teto máximo relativo ao período máximo de fidelização, porque entendemos, e porque não somos de todo fundamentalistas, entendemos que, de facto, tem que existir aqui um equilíbrio entre aqueles que são os interesses dos consumidores e aqueles que são os interesses dos operadores. Portanto, tem que existir aqui uma relação equilibrada, situação que não existe atualmente. Mas eu diria, Sr. Deputado, que face às reclamações que nos são apresentadas, face à avaliação que temos também desta matéria, dos vários estudos que temos realizado ao longo do tempo, eu diria que um prazo não superior, ou um prazo superior, melhor dizendo, a 12 meses, nos parece manifestamente abusivo e desproporcionado. Mas, naturalmente, essa é uma situação que caberá ao legislador decidir, em virtude e em face aos interesses que aqui temos em causa, os interesses dos consumidores e o dos operadores, sendo certo que a ANACOM aqui tem também um papel absolutamente essencial naquilo que deve ser a análise e a avaliação deste setor no que respeita a esta situação em concreto. O que sabemos hoje é que o período de fidelização de 24 meses é um período que deixa o consumidor amarrado, preso a um contrato em que o consumidor é captado e o operador sabe que tem aquele consumidor amarrado durante 2 anos, não faz mais investimentos. É um prazo de fidelização que cria barreiras à entrada dos operadores, de pequenos operadores ou dos operadores com menor cota de mercado, porque os outros têm agarrado os consumidores por 24 meses. E, portanto, não dissociar disto, e muito importante, e tal como disse o meu colega Paulo, na realidade, associado às penalizações elevadíssimas, repare, o montante que, regra geral, é cobrado corresponde às ditas mensalidades multiplicadas por 24 meses. Ora, o consumidor que sai, que põe termo àquele contrato, e na hipótese académica, diria eu, de pagar 800, 600 euros, deixa de continuar associado àquele contrato. Portanto, deixa o operador de ter ali um consumidor a quem tem que fornecer o serviço. Não há custos de instalação, não há custos de rede, não há custos de equipamentos, porque o consumidor tem que devolvê-lo. Podemos estar aqui perante uma situação de enriquecimento sem causa, na realidade, porque esse é sempre o critério que os operadores têm presentes. Não obstante essa situação, nós consideramos, de facto, que um período superior a 12 meses, face àquilo que já demonstramos perante os consumidores, perante os senhores deputados, ou tentámos demonstrar, é manifestamente abusivo e desproporcionado. Eu agora, senhor deputado, só para seguir a apresentação e para que depois o senhor deputado nos faça todas as perguntas, eu não consigo aqui, no que respeita à acessibilidade e à informação, para conseguirmos descobrir os pacotes com 12 meses e sem fidelização, no caso concreto da MEU, eu tenho que ir aos pacotes, perguntas frequentes, e depois, de forma muito intuitiva, calcula o consumidor que vê isto, clica em instalação. Olha, não consegue. Bom, não perco mais tempo com isto. Clica em instalação e a primeira pergunta, se os senhores deputados quiserem fazer exercício, a primeira pergunta é: quais os custos de instalação? E dentro dos custos de instalação tem então um documento em PDF com um contrato com 12 meses de fidelização, com serviços completamente diferentes, com canais completamente, com número de canais completamente diferentes, sem vantagens comerciais. E, para além de tudo mais, com custos de entrada que vão desde os 105 euros nos 12 meses e sem fidelização nos 24.
Só referir só uma coisa também. Efetivamente, no que diz respeito às vantagens, se calhar eu, consumidor, teria mais facilidade em aceitar que a diferença entre um pacote de 24 meses e de 12 meses estaria na própria vantagem. Ou seja, se eu aqui tenho uma promoção de 20 euros nos primeiros meses, se calhar num pacote de 12 meses, isto estamos a falar de hipoteticamente em que o mercado funcionaria bem neste aspecto, e num pacote de 12 meses não se teria essa vantagem. Mas não é só o que sucede aqui. Para além de eu não ter qualquer vantagem a nível da promoção, eu tenho um custo de entrada. E aqui saímos então do campo de, portanto, neste caso, o operador disponibilizar ofertas sem essas vantagens, para o operador entrar num campo em que está efetivamente a penalizar e a condicionar o consumidor a escolher sempre o período de 24 meses. Porque uma coisa é eu não ter que pagar, se calhar, em vez de pagar 39€, pagar 49€. Outra questão diferente é eu ter que pagar 300€ para celebrar um contrato. Obviamente que nenhum consumidor, e pensando até nos tempos de crise, nenhum consumidor tem essa capacidade para, num contrato de telecomunicações, efetuar um pagamento de 300€ para ter um período de fidelização de 12 meses. Nem sequer é para não ter qualquer período de fidelização. Portanto, eu não beneficio de qualquer vantagem e eu tenho que pagar 300€ como indemnização, que de certa forma é uma indemnização ao operador. Se fizermos as contas ao final dos dois contratos, tanto de 24 meses como de 12 meses, o consumidor paga muito mais num contrato de 12 meses do que 24 meses. E aqui a questão que nós colocamos é esta. Então, que vantagens e que reembolso destas vantagens, de certa forma, ou que recuperação do investimento é que está aqui em causa no período de fidelização? Se mais não é do que obrigar o consumidor a permanecer num contrato durante 24 meses, permitir que, quando estiver a terminar esse período de fidelização de 24 meses, que o operador volte a contactar o consumidor, promovendo, por exemplo, um upgrade, por exemplo, no próprio serviço de internet ou na televisão, que não tem quaisquer custos para o operador, ou pelo menos não custos que justifiquem, mais 24 meses, mais 12 meses de fidelização, em que lá está o valor a pagar no final desses 12 meses numa refidelização, mas não é do que a soma das mensalidades. Aqui é que está a questão. Queremos vantagens para os consumidores, não queremos que os operadores penalizem os consumidores pelas escolhas que fazem. Se calhar deixa.
Muito bem, Sr. Deputado, e vou terminar e então depois, naturalmente, estamos disponíveis para mais questões a quais desde já agradecemos. Em conclusão, Sr. Deputado, nós entendemos, nós e mais de 157 mil consumidores, e muito embora o esforço feito pela atividade regulatória no sentido de estabelecer aqui um conjunto de obrigações de informação relativo aos operadores, na verdade a lei, a forma como ela está construída, impede que esta atividade regulatória reponha o equilíbrio entre as partes, entre consumidores e entre operadores. E por isso entendemos que a lei não facilita a mudança porque cria barreiras ao estabelecer períodos excessivamente longos. A lei não facilita a mudança porque qualquer quantia pode ser, toda e qualquer quantia pode ser cobrada ao consumidor, independentemente dos circunstancialismos que podem estar na base e na intenção deste consumidor. A conjugação destes dois fatores, destes dois elementos, do período excessivamente longo de 24 meses, que é aplicado por todos os operadores na medida em que as restantes ofertas não são adequadas aos interesses dos consumidores e incentivam, de facto, aderir a essas ofertas, dizia eu, a conjugação deste período de fidelização e a cobrança de elevados encargos faz com que esta situação seja, na verdade, uma fonte de rentabilidade e segurança para o operador sem qualquer risco de negócio. Como disse há pouco, o operador capta aquele cliente e está garantido que durante 2 anos aquele cliente é dele. E, portanto, isto não facilita a mudança. Por outro lado, a lei vem permitir outra situação que, na verdade, em termos normais, seria considerada abusiva e a lei legaliza, que é extraordinário, passo o pleonasmo, que é, caso o operador altere as condições contratuais e o consumidor não aceita essas condições contratuais, é possível ao operador cobrar uma penalização pelo facto do consumidor ter rescindido aquele contrato por não aceitar aquelas condições contratuais. Isto, numa situação normal, corresponderia a uma cláusula manifestamente abusiva. Esta cláusula está na lei, no dito artigo 48, que pretendemos que Vossas Excelências tenham intervenção e alterem. A lei também não é suficientemente clara, Sr. Deputado, porque não tem interpretação dispar relativamente àquilo que é a penalização e aquilo que são as contrapartidas, o reembolso das contrapartidas. Estamos a falar em indemnização, estamos a falar em reembolso das contrapartidas. A lei não é também suficientemente clara porque, na verdade, não diz que os operadores têm que disponibilizar aos consumidores ofertas de 12, 24 ou 100 período de fidelização com o mesmíssimo conteúdo, com as mesmas vantagens comerciais, com o mesmo número de serviços, com a mesma, enfim, com o mesmo conteúdo. A lei não estimula a concorrência, como disse há pouco, porque não permite estes consumidores de 24, que têm períodos de fidelização de 24 meses, estão agarrados naturalmente aos 24 meses e os operadores de cota de mercado mais reduzida não vão, com certeza, apresentar ofertas porque não têm aí forma de concorrer com aqueles em que os seus clientes estão presos e amarrados 24 meses. Por outro lado, também, a lei não estimula a concorrência porque, como também já referiu o meu colega Paulo Fonseca, as próprias autoridades nacionais e comunitárias referem que este período excessivo de fidelização não estimula a concorrência, não permite a entrada de novos operadores, não permite a entrada de ofertas mais vantajosas. Eu, consumidora que celebro um contrato hoje, que tenho 24 meses na duração do meu contrato, tenho determinadas vantagens, daqui a 4 meses verifico que há outro operador que tem umas vantagens que se adequam melhor aos meus interesses, não posso mudar porque estou vinculada a estes 24 meses. Não há justificação para um período tão longo como este. Face a esta situação, senhores deputados, e a esse o pedido, no fundo, da nossa petição, nós entendemos que os senhores deputados têm aqui, de facto, uma intervenção muito importante, na medida em que, não obstante a petição ter produzido efeitos no mercado que nós não consideramos positivos porque não alcançam os fins que nós queríamos atingir com esta petição, a petição mantém a sua utilidade, a petição mantém a sua oportunidade e, sobretudo, a petição mantém a sua importância. É necessário existir intervenção legislativa que reduza o prazo de fidelização de 24 meses, tal como aqui tentámos demonstrar ao Sr. Deputado, e nunca dissociado desta exigência, é fundamental que se limitem os encargos por penalização, de acordo com critérios proporcionais e razoáveis, que tenham em conta os serviços que são disponibilizados aos consumidores, o próprio perfil do consumidor e as vantagens oferidas. Muito obrigada.
Obrigado. Nós não temos muito tempo, mas eu tenho uma série de questões que gostaria de percorrer. Portanto, já percebi, em relação à experiência internacional europeia, que existem outros exemplos. A diretiva é clara a estabelecer, portanto, um prazo máximo de 24 meses, não sendo obrigatório os 24 meses, assim como estipula a questão dos 12 meses, oferta obrigatória de prazo máximo de 12 meses também nas ofertas.
Relativamente à questão dos 12 meses, o que a diretiva diz, e a lei também, e aqui também fica alguma transparência, é que os operadores devem disponibilizar serviços com um período de fidelização de 12 meses.
Certo.
Não se sabe se são todos os serviços ou simplesmente o operador pode só encontrar um serviço e disponibilizar por 12 meses.
Não é obrigado para todas as ofertas que apresenta. Pedem, como está aqui, portanto, a introdução de normas que possam incluir a razoabilidade e proporcionalidade nos encargos a consumir, a cobrar aos consumidores no caso da rescisão do contrato. Fazem esta afirmação, mas depois não há nenhuma proposta concreta como é que isso se pode traduzir. De alguma leitura que fui fazendo e também já auscultamos algumas entidades, tem-se falado até na questão de uma fórmula, ou pelo menos um modelo mais transparente para que esse cálculo seja feito, até para que o consumidor, no momento da rescisão, também possa ter uma melhor noção de qual o valor a pagar e porquê. E a minha pergunta é também nesta matéria, qual é a vossa proposta e qual é a experiência internacional sobre esta matéria?
Portanto, quando olhamos, agora vamos esquecer um bocadinho a redução do prazo máximo, já estamos a falar dos outros dois, mas os outros dois complementam-se, ou seja, quando nós solicitamos, por um lado, a limitação dos encargos e a introdução dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de certa forma é dar algumas pistas ao legislador, no sentido em que os critérios que vão ser cobrados ao consumidor têm que estar balizados na própria lei, ou seja, não é permitir ao operador que, entre outros, possa cobrar a subsidiação dos equipamentos, os investimentos realizados. Este, entre outros, consta atualmente da lei. O que pedimos é que o legislador tendo em conta, lá está, esta proporção entre, portanto, o contrato que é celebrado, o custo do próprio contrato, o perfil do consumidor e aquilo que é cobrado, afinal, ao consumidor por rescindir antecipadamente, que esta ideia de proporcionalidade se manifeste nos critérios que depois são, nos critérios, ou seja, naquilo que é efetivamente cobrado, neste caso, ao consumidor. Se o legislador estabelecer, e aqui estou a dar uma pista somente, mas não queremos estar aqui já a redigir a lei, porque não somos legisladores e, portanto, temos aqui a questão só da exigência. Se a lei estabelecer que só pode ser cobrado ao consumidor, por exemplo, a vantagem promocional que foi dada ou a promoção que foi dada ao consumidor por ter aderido àquele pacote, portanto, isto obviamente não se pode converter, de certa forma, já estou a introduzir aqui um critério de proporcionalidade. Porquê? Porque estou a dizer ao consumidor que se eu ganhei X, eu só vou ter que pagar X se sair do contrato. E também terem atenção.
Considera que a proporcionalidade é a devolução meramente da vantagem to cure e, portanto, qualquer prejuízo superior a isso, na medida em que há uma rescisão prematura do contrato, consideram que não é válida.
Exato. Tudo aquilo que não está relacionado com a tal vantagem, portanto, que implica...
Portanto, acham que a entidade empresarial, neste caso, eu estou mais uma vez a fazer de advogado do diabo, a entidade empresarial não tem o direito de, para além daquela vantagem que a pessoa já usufruiu, uhum, e ter que devolver, haver ali um prejuízo adicional face a uma antecipação de um contrato.
Queres falar tu ou não?
Sim, respondendo só a esta parte, de facto, e ainda assim na questão da devolução da vantagem promocional, é preciso terem atenção o seguinte, e vou dar um exemplo muito concreto do que se passa hoje. É o caso do mel, em que por um produto com 24 meses, admite como custo de instalação 80 euros e custo de ativação 25 euros. Para um serviço sem fidelização, com 0 meses, valoriza este custo em 275 euros de instalação e 25 euros de ativação. Estamos a falar exatamente do mesmo serviço. É um, e para quem tem conhecimento deste mercado, é ir o técnico a casa, colocar a fibra, os cabos, ligar os equipamentos. Num caso de 24 meses, valorizam em 80 euros. No outro caso, sem fidelização, valorizam em 275 euros. Portanto, não está aqui, certamente, uma orientação para custos variáveis, está aqui uma forma habilidosa de valorizar as promoções para, num momento de contrato de 24 meses, o consumidor ter uma vantagem percebida de uma forma e, num momento em que o consumidor não quer estar preso, agarrado a esses 24 meses, terá um custo de entrada que é de facto incomportável. Não faz qualquer sentido isto. E, portanto, mesmo, e o ponto é este, mesmo...
Mas o problema é o facto de ser um valor superior ao cobrado no caso dos 24 meses ou pelo valor em si que consideram desproporcional?
Aqui há uma questão que é a seguinte, não está a haver uma orientação para os custos variáveis, conforme é dito várias vezes pelos operadores. Aqui estamos a falar do mesmo serviço com custos diferentes consoante o contrato que seja, o período de contrato que seja efetuado. E posto isto, é apenas uma qualificação que nós estamos de facto interessados em que haja
portanto,
um limite.
Desculpa,
máximo.
Só para clarificar, quando diz que são 80 euros no caso dos 24 meses e 270 no caso da ausência de fidelização, eles vendem os 80 euros como preço também da instalação ou é um preço promocional da instalação por ser uma fidelização de 24
meses? É uma valorização que neste caso dos 24 meses é oferecida ao cliente.
E, portanto, o valor é o mesmo, ou seja, a instalação é a oferta, o que significa que o valor tanto para os 300 euros como para os 80 é sempre o mesmo, o valor da instalação.
Só para concluir o que eu queria então dizer, se ficar legislado que são devolvidas as promoções que foram oferecidas aos consumidores no momento do contrato, o que é preciso terem atenção e salvaguardar é o facto dos operadores colocarem como valores promocionais o que bem entenderem. E dou-lhe outro exemplo que diz respeito à Vodafone, que até a semana passada anunciava um valor de 200 euros para rescisão do contrato nos primeiros 12 meses e, de um dia para o outro, colocou em 300 euros, que é o que está no site à data de hoje.
Portanto, eu estou a dizer é que mesmo que nós façamos o que o colega estava a sugerir, ou seja, a pessoa tem que devolver apenas aquilo que beneficiou, pode haver então o reverso da medalha, que é a operadora então pôr um conjunto de matérias como entidades promocionais que não o são na realidade.
É isso mesmo.
E depois, se voltarmos à estaca zero.
É isso mesmo.
embora aqui o trabalho do regulador também é exatamente, é importante, ou seja,
sim, ao legislador,
claro, ao legislador obviamente que incumbe estabelecer as balizas, mas não pode estar a avaliar as situações em concreto. Portanto, aí a questão é que neste
momento... Mas essa é a minha pergunta, era uma das perguntas que tinha aqui, saltamos já para aí. Qual é a vossa avaliação então da ANACOM em todo este cenário com a legislação em vigor?
Sim. O que acontece é que a ANACOM não pode fazer muito com a legislação em vigor. A ANACOM pode exigir mais transparência nos contratos e, provavelmente, pode exigir que a informação que é prestada ao consumidor que seja prestada de uma melhor forma.
E portanto, até que já terá feito propostas no sentido de que essas vantagens sejam publicitadas de uma outra forma.
A DECO já termina, já trabalha há largos anos, quer com o regulador, quer com as próprias operadoras, salientando esta problemática da transparência da informação e do problema do período de fidelização. Desde há cerca de quase 10 anos que o setor das telecomunicações é muito reclamado, também pelo número, portanto, de utilizadores, mas nos últimos anos acentua-se cada vez mais o problema do período de fidelização. E porquê? Porque quanto mais ofertas vão sendo disponibilizadas e quanto mais vai avançando o mercado, mais os operadores se vão colando esta ideia dos 24 meses. Porque antes de 2011, o período máximo, estávamos a falar de 36 meses. Depois a lei reduziu para 24 meses e os operadores passaram a disponibilizar todos os 24 meses. Portanto, não houve aqui uma perda, portanto, grande por parte dos operadores. Mas relativamente ainda às vantagens que são oferidas pelo consumidor, se pensarmos um pouco na instalação do serviço, que é uma prática que está enraizada também, de certa forma, na nossa sociedade e que os vários reguladores europeus também alertam que este tipo de custos que já estão enraizados e que já são, de certa forma, assimilados pelos próprios operadores, não podem ser agora, com base na justificação de um período de fidelização, transferidos para o consumidor. Mas, quando os operadores referem-nos muitas vezes que está ali em causa a subsidiação dos equipamentos, a questão que nós colocamos muitas vezes é que equipamentos? Porque se eu tiver um contrato de telecomunicações e o rescindir durante o período mínimo contratual, de duas uma, ou eu já estou a pagar o tal aluguer do equipamento, ou então eu tenho, e mesmo nestas situações estamos a falar de aluguer, ou seja, eu tenho que devolver o equipamento no final do contrato. Ora, se eu devolvo o equipamento que vai ser certamente utilizado noutro operador, porquê é que eu vou pagar este custo do equipamento do que, porque mais não estive só a usar esse equipamento? Teria sido melhor, se calhar, se o operador tivesse disponibilizado o equipamento e o consumidor até pudesse ficar com o equipamento e utilizá-lo com outro operador, por exemplo, já não teria outro custo. Mas não é assim que acontece na prática, ou seja, o mercado, de certa forma, aprisiona de tal modo o consumidor que não, o consumidor nem tem sequer forma de questionar o operador e também o regulador. Porquê é que estão a cobrar, ou que período de fidelização é este, que encargos são estes? Porquê? Porque a lei permite que tudo lhe possa ser cobrado. A única indicação que a lei diz é que, atenção, que o operador tem que informar o consumidor de que existe um período contratual mínimo. Ponto.
E acham que a lei deve imiscuir-se ao ponto da prática comercial e das ofertas que são dadas?
A lei deve simplesmente limitar aquilo que pode ser cobrado ao consumidor. É isto que incumbe ao legislador. Quando nós falamos de 24 e de 12 meses, de certa forma, o legislador também está a intervir no mercado e, de certa forma, está a intervir nas relações comerciais, senão o legislador permitia que todos os períodos contratuais fossem acordados com o consumidor. A razão pela qual estabelece este máximo é porque sabe que, se provavelmente se permitisse esta situação, teríamos certamente 20 anos de períodos de fidelização, muitas vezes, por parte dos operadores. O que acontece é que nós queremos que o legislador ainda vá mais longe, no sentido de balizar aquilo que é cobrado. E isto é uma análise que pode ser feita. O legislador tem todas as armas para fazer.
Portanto,
essa...
Portanto, o que dizem é que, neste momento, o regulador faz o que pode de acordo com a lei.
Com a legislação, exatamente.
Portanto, o regulador... E que a legislação, na vossa opinião, deveria ir mais longe no sentido de dar mais ferramentas para que o regulador possa intervir mais eficazmente.
Aliás, por exemplo, e se calhar até vou citar aqui a lei que também nos pode dar aqui uma ajuda... Se nós pensarmos no artigo 2º, o que nos diz é que a informação relativa à duração dos contratos deve incluir a indicação da existência de períodos contratuais mínimos associados, designadamente à oferta de condições promocionais, à subsidiação do custo de equipamentos terminais ou ao pagamento de encargos decorrentes da portabilidade de números e outros identificadores bem como indicar eventuais encargos decorrentes da cessação antecipada do contrato por iniciativa do assinante, nomeadamente em consequência da recuperação de custos associados à subsidiação de equipamentos terminais. Nós sabemos o que é que os advérbios designadamente e nomeadamente pretendem dizer, e o usuário também sabe perfeitamente. De duas uma, ou ele é taxativo e significa que só isto pode ser cobrado ao consumidor e dentro disto cabe ao regulador verificar se os valores que são cobrados ou, de certa forma, em concreto, se está adequado ao perfil do consumidor ou não, mas estes advérbios, designadamente e nomeadamente, permitem que tudo possa ser cobrado ao consumidor. Eu posso cobrar a oferta de condições promocionais, a subsidiação do custo dos equipamentos, uma portabilidade, quando provavelmente ela nem existe. Posso cobrar, efetivamente, o custo da angariação do cliente, que é um custo que efetivamente é do operador.
As leis europeias dos Estados-membros, daqueles que me citou, por exemplo, têm leis mais balizadas nestas matérias?
Depende das situações. E existem efetivamente.
Algum país considera um modelo nesta matéria?
Nós não utilizamos nenhum modelo específico, porque os modelos são muito adaptados efetivamente às tradições dos Estados-membros. Por exemplo, é muito difícil. Por exemplo, a Dinamarca tem este período estabelecido, mas legalmente estabelecido. É também um consenso que é feito entre os próprios operadores e os próprios reguladores. Mas, por exemplo, no caso belga, a indicação tem a ver com uma indemnização pro rata, ou seja, o consumidor faz o contrato, adquire um conjunto de equipamentos, no final, a partir dos seis meses, portanto, não impede o período máximo dos 24 meses, mas, por exemplo, a partir dos seis meses, o consumidor pode sair claramente do contrato sem ser penalizado por isso, só tem que pagar uma espécie de indemnização com base no cálculo, é como se fosse um seguro, com base no cálculo do benefício que teve durante o período em que esteve ou sofreu dos equipamentos.
E como é que eles precaveram aquilo que o seu colega falava na questão dos benefícios abusivos?
Lá está, não permitiu. Aqui estamos a falar de um problema que a lei belga agora se confronta, que é esta situação, está a originar problemas para os consumidores.
Então, também,
daí que nós também não tínhamos, exatamente, nós não tínhamos utilizado um modelo específico a nível dos Estados-membros. O que nós considerámos é que tem que haver uma combinação, exatamente por analisarmos os vários Estados-membros, tem que haver uma combinação. Que é quanto ao período máximo que é estabelecido, porque se nós tivermos um período de 12 meses...
Não há nenhum caso que tenham ainda encontrado, digamos, a solução ideal para resolver...
Tem que ser uma combinação, da legislação de vários Estados-membros, e o que nós fizemos também foi olhar muito para os reguladores internacionais a nível desta matéria, uhum. E também saber um pouco a posição deles, porque de certa forma combinam este equilíbrio. E o que estes operadores, o que estes reguladores consideram é que efetivamente a transparência é muito importante para o consumidor, e na transparência nós podemos incluir o que é que efetivamente pode ser cobrado ao consumidor. E ao mesmo tempo consideram que períodos excessivamente longos.
Sim, porque não é aceitável aquilo que vocês relataram do caso de uma pessoa que diz que assinou um contrato e não sabia que tinha 24 meses. Isso é uma violação, claro.
É a maioria,
clara.
Senhor deputado.
Não, e mais.
Essa é a maioria das reclamações.
Mas isso é uma falha que não tem a ver com a legislação. Porque a legislação
é uma falha de informação, naturalmente. Sim. É um incumprimento de lei que importa verificar e fiscalizar,
o
naturalmente.
Tem aqui um papel importante.
Com certeza, e era isso que eu também ia dizer. Fazendo o paralelismo com outra situação, Sr. Deputado, e tentando responder à pergunta que de forma muito pertinente nos colocou, na realidade, nós entendemos que o regulador fez aqui um esforço acrescido no sentido de reforçar estas obrigações de informação. Mas veja, por exemplo, o caso do diploma que transpôs a Diretiva dos Direitos dos Consumidores e que foi fruto foi uma iniciativa legislativa e não do regulador, em que, no caso do consumidor rescindir, e que se aplica também aos contratos de telecomunicações, no período de 14 dias, portanto, num direito de livre resolução, exercendo esse direito de livre resolução, pode ser exigido ao consumidor, por parte do operador, o pagamento de montantes proporcionais ao tempo em que ele efetivamente usufruiu daquele serviço, durante estes 14 dias. Não estamos a falar de fidelização, estamos a falar de período de reflexão. E, efetivamente, o que é que isto fez, qual foi a consequência da introdução desta legislação? Foi aquilo que vos mostramos e que os senhores deputados poderão, caso pretendam fazer exercício, é que a partir desse momento, não foi a partir da entrada em vigor, porque nós bem nos reunimos com outros operadores, passado muitos meses após a entrada em vigor desta legislação, de facto, os operadores já têm informação nos sites relativamente aos custos de instalação, ao valor dos equipamentos, caso haja necessidade de devolução a quando da cessação. Portanto, diria eu que o legislador, efetivamente, e essa é a responsabilidade, se me é permitido, que os senhores deputados têm relativamente a esta petição, conseguiu introduzir mais transparência. É evidente que isto tem que ser fiscalizado, não é como vos mostramos que damos pelas perguntas frequentes para encontrar pacotes com outras ofertas. Mas também, Sr. Deputado, sempre que não se encontre, diz a própria lei, o tal montante proporcional, deve ser o regulador a ter aqui uma intervenção no sentido de olhar para o valor de mercado e atribuir esse valor e fazer com que o operador possa exigir esse montante ao consumidor. Veja, portanto, aqui o paralelismo, o legislador intervém, introduz critérios, introduz balizas e depois, naturalmente, será o regulador que, feita nos termos das suas competências e funções, nomeadamente de fiscalização e de avaliação do próprio mercado, será ele que deve, dentro destas balizas, destes limites, destes critérios, estabelecer as linhas orientadoras para que os consumidores tenham uma situação equilibrada nestes contratos, que é aquilo que não existe nesta situação. E acrescento também, desculpa Paulo, houve um estudo de dezembro de 2012, encomendado pela Comissão Europeia à DG Sanco, em que se refere que, de facto, o período máximo é atualmente, o período que existe de atualmente 24 meses, configura uma preocupação, porque é um período muito longo e constitui um problema para os consumidores. Senhor Deputado, se quiser, depois fazemos chegar toda esta documentação que aqui lhe estamos a referenciar.
É só para terminar a questão da proporcionalidade. A proporcionalidade, de certa forma, já existe aqui no artigo 48, mas a exceção está efetivamente nos períodos de fidelização, porque se olharmos, por exemplo, para o número 5, que diz-nos mesmo, sem prejuízo da existência de períodos contratuais mínimos, exceção, nos termos do número anterior, as empresas não devem estabelecer condições contratuais desproporcionadas ou procedimentos de resolução de contratos excessivamente onerosos e desincentivadores da mudança do prestador de serviço por parte do assinante. Aqui está uma chave, mas está também a indicação de que, atenção, que não podem, a proporcionalidade está aqui incluída, mas estão excepcionados os períodos contratuais mínimos, porque aqui sim, o legislador, neste caso o regulador não pode intervir, porque tem sempre esta norma que lhe diz, eu tenho um período contratual mínimo, o operador é que decide, porque está excepcionado na própria legislação desta ideia de proporcionalidade e desta excessiva onerosidade. Portanto, é muito difícil a um consumidor argumentar isso quando tem esta exceção.
No fundo, a diretiva o que quis em 2011 foi estabelecer um prazo máximo de fidelização, esperando que os operadores apresentassem ofertas com diferentes períodos de fidelização, e o que ocorreu fruto da transposição desta diretiva foi que os operadores se colaram ao teto máximo da fidelização e todos apresentaram propostas. Neste momento parecem existir propostas diferentes, que na realidade não o são, porque não são ofertas adequadas aos interesses dos consumidores, porque têm custos elevados de entrada e desta forma, e porque os consumidores estão agarrados aos contratos de 24 meses, como bem realçámos nas reclamações que aqui trouxemos.
Aquilo que referiu no número 5, na vossa opinião, poderia passar por um alargar a todas as ofertas, basicamente, que essa garantia, para que o regulador possa
alteração,
atuar.
A alteração implica, de certa forma, mexer em todo, sim, em todo, em o, todo artigo 48, o artigo 48, porque há pequenas nuances.
Estou a falar do ponto de vista do espírito daquilo que estão aqui a defender, é no sentido de alargar aquilo que está previsto para os prazos máximos que seja atribuído para todas as ofertas.
Exatamente, que haja pacotes com determinado período que nós entendemos que deve ser reduzido, não deve ser os 24 meses, como entendemos nós e mais de 157 mil consumidores, mas também que seja tornada obrigatório a existência de diferentes períodos com as mesmas ofertas, com os mesmos conteúdos, com os mesmos serviços.
Eu tenho só mais duas perguntas, temos mesmo que terminar, portanto faço já as duas e depois, sem desprimor, depois
com
podemos
certeza,
voltar a falar.
Com certeza.
A primeira é, pegando no argumento das operadoras, se consideram que, ao eliminarmos a possibilidade dos 24 meses, como propõem, passando para 6 ou 12 meses, não estamos a prejudicar o acesso à inovação e a pacotes mais favoráveis para o consumidor no final do dia. E a segunda questão que coloco, tendo em conta uma outra petição que deu entrada e que ficou agregada, é individual, mas que penso que reflete muito a preocupação de muitos consumidores, é a alteração de situações sociais do próprio consumidor, seja uma situação de desemprego que impeça a capacidade de trabalho, seja uma situação de desemprego que altera face ao momento em que foi assinado o contrato. Qual é a vossa visão sobre a proposta colocada por esse cidadão, ou seja, no sentido de poder haver um desvincular face à alteração de situações sociais sem que haja prejuízo do ponto de vista do
Senhor Deputado, relativamente à segunda pergunta, deixo para vós a primeira, enfim, democraticamente. relativamente à segunda questão que nos colocou, naturalmente, como o Senhor Deputado deve ter visto na nossa petição, essa também é uma das situações que identificamos, ou seja, circunstâncias extraordinárias que podem levar o consumidor, que são circunstâncias imprevisíveis, infortuitas, casos de força maior que sucedem na sua vida e que fazem com que o consumidor não possa efetivamente cumprir aquele contrato até ao final do período de fidelização, seja ele qual for. Naturalmente que nós entendemos e não podemos perder de vista que a nossa petição tem como objetivo a redução do prazo de 24 meses e a limitação dos encargos com base nos critérios que aqui apresentávamos, mas naturalmente, e tal como aliás decorre da nossa própria petição, muito embora não seja, enfim, efetuada como pedido, vemos com bons olhos que o legislador tenha aqui também uma intervenção legislativa no que respeita a estas situações que são consideradas excepcionais e naturalmente devidamente comprovadas, aliás, como constam da maioria das reclamações que nós também temos na DECO, portanto vemos com bons olhos.
Relativamente à primeira questão, o que nós entendemos é que, tratando-se do mercado das telecomunicações, um mercado concorrencial, um mercado maduro, não há evidências de que, por reduzir o período de fidelização, existe automaticamente uma relação de causa e efeito em que vamos a verificar um aumento de mensalidades. Não foi isso que aconteceu em 2011, quando passou de 36 para 24 meses, não será certamente o caso, dada de 36 para 24 meses, não será certamente o caso também.
Em 2011.
O que não nos parece de todo correto e face ao exposto é que haja este seguro de vida, esta rede de segurança para os operadores que têm um risco de negócio igual a zero a partir do momento em que eu assino o contrato. Porquê? Porque ou eu pago as mensalidades vincendas até ao final ou me obrigam a pagar um custo de entrada que já suporta todos os investimentos que são feitos no cliente. Não nos entendam mal, nós queremos empresas saudáveis e reconhecemos que existe por parte dos operadores um investimento no cliente inicial que tem que ser, logicamente, compensado. Não é, é com um prazo tão lato. E eu deixo uma última pista também, que é, os clientes ficam nos operadores muito mais do que 24 meses. O tempo médio de vida de um cliente no operador não se esgota em 24 meses. Portanto, o que quer dizer que o prazo de recuperação deste investimento, por um lado, não é tão elevado quanto este período, por outro lado, não é por existir um período que os clientes vão embora imediatamente no final do prazo, o que faz com que os operadores, se tiverem uma visão de longo prazo e forem sistematicamente lançando um produto com qualidade e com inovação, vão agarrar o cliente por essa vida. Não é necessário agarrarem o cliente por uma via contratual.
Se calhar só para terminar também dizendo que, efetivamente, também num estudo, um inquérito que foi feito aos consumidores e que também consta e que foi feito para a Anacom, relativamente aos serviços que são disponibilizados, muitos consumidores referiram que existem determinado tipo de serviços, como estamos a falar do serviço de telefone fixo, que teve um decréscimo muito grande e que agora começou a ser impulsionado. E começou a ser impulsionado porquê? Pela ideia dos pacotes, porque efetivamente é aqui que nos traz a maior parte dos problemas. E muitos consumidores, a maioria, respondeu que se pudesse, que não teria um serviço de telefone fixo. Isto tem importância pelo facto de que os operadores dizem-nos sempre que disponibilizam o serviço de telefone fixo, porque também é mais uma vantagem e, portanto, o equipamento é gratuito. Mas, provavelmente, muitos consumidores, se pudessem escolher, optavam por não ter o serviço de telefone fixo, ou porque já têm o serviço de telefone móvel, têm um conjunto de vantagens relativamente a esses serviços. Como falou o meu colega, o mercado, obviamente, que sabe sempre adaptar à realidade dos consumidores. Agora, os consumidores é que têm muitas vezes dificuldades em adaptar-se ao próprio do mercado. E nós sabemos que, quando o ano passado, em 2013, como surgiu uma campanha, a campanha da Vodafone, dos 24,90€. E nós verificámos que muitos consumidores tiveram dificuldade em aceder a esse pacote, que era claramente muito mais vantajoso, porque reduzia em cerca de 20€ a prestação mensal. Muitos consumidores tiveram dificuldade em aceder a esse mercado porque tinham um período de fidelização associado. e ao terem um período de fidelização associado não conseguem mudar. E porquê? Porque tinham subscrito o contrato há quase 2 anos, ou portanto, ou pelo menos há 1 ano. 2 anos é muito tempo. Em 2 anos acontece muitas vicissitudes na vida do consumidor. Esta outra petição é mais uma situação que permite-nos pensar que em 2 anos a minha vida pode mudar muito. A mobilidade dos consumidores cada vez é maior a nível geográfico. Determinado tipo de profissões, nomeadamente a docência, nós sabemos, exige uma deslocação contínua por parte dos consumidores para várias regiões. 24 meses não dá resposta a essa mobilidade, 24 meses não dá resposta à mudança dos consumidores. Mas certamente um período mais reduzido, que lá está, que não ultrapasse aquilo que o operador deve efetivamente ser ressarcido por causa do investimento em concreto que ele fez para aquele consumidor, e que seja, portanto, e que seja esse investimento, isso será o mais adequado. Tudo o que ultrapasse não só esse investimento e o período razoável para ser ressarcido esse investimento é abusivo, é uma rentabilidade para o operador que vai manter esse consumidor. Consumidor que já não está na casa, que já não usufrui do serviço e, portanto, já nem sequer há o custo da prestação do serviço, e este vai continuar a ser reembolsado durante este período.
Agradeço, foi muito útil. E, mais uma vez, mantenho-me à disposição e, certamente, que até o momento da preparação do relatório final sobre esta petição, se tivermos alguma questão adicional, não deixarei de vos contactar.
Muito obrigado.
Obrigado.